Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 39. Miguel precipitou-se na alcova e caiu soluçando aos pés de Rosalina. Comoção amarga e deliciosa o dominava, como nos bosques a tempestade domina a corça. Ele gozava e sofria amargamente. Rosalina ali estava, ao alcance dos seus lábios e de suas mãos. Mas era Rosalina transformada, da primeira não existia mais que a formosura. E tanto assim que aquela cena, em demasiado sentimental e trágica, começou a incomodá-la. Ela sentia-se interiormente punida de ter consentido nessa entrevista, contudo era inevitável. Conhecia bastante o caráter do seu companheiro de infância, para, com razão, temer qualquer consequência má de uma recusa. De sorte que o melhor caminho a tomar era o da dissimulação e do dolo. Não lhe faltariam certamente, para tal empresa, indústria e armas, que pois contava com a sua maleabilidade de florete e com a sua destreza de cobra. Quando não era possível empregar a força, socorria-se às lágrimas e triunfava sempre. Rosalina, apercebida com tais munições, posse em guarda contra o terrível inimigo que tinha diante de si, o bem sabia quanto são perigosos e formidáveis a inexperiência e a virtude quando amam. A verdadeira paixão é selvagem, grosseira e egoísta, porque a delicadeza, a civilidade é a sociabil obrades do homem ou meras convicções sociais, e a paixão é um monstro antediluviano, criado pela natureza. O amor saiu diretamente da boca de Deus para o coração do homem, é esse o nosso único ponto de contato com o incriado. Esse verbo eterno não conhece leis, nem pátrio, nem senhor, como não conhece subdivisão nem variedade, é um único e eterno. É o verbo ser da natureza. Deus criou para o mundo e não para o homem, este como a fera, o réptil ou como o passarinho, amam da mesma forma. Foi pensando deste feitiço que o que Rosalina cobriu de carícias a vítima que tinha aos pés, e fê-lo sentar-se prosar e comodamente, numa magnífica cadeira de damasco. E depois de haverem pingado um por um os segundos do estilo, abriu a falar, protetora e canhosamente do seguinte modo, ó. Como sou feliz e desgraçada por te tornar a ver, meu Miguel, porém se me encanta a tua presença. A situação que dela resulta me aniquila. Amo-te muito, mas é preciso seres prudenteiros. Disse ela, sorrindo com intenção, muito juizinho. Eu já não contava contigo e tinha razões para isso. Vi uma vez o precipício donde caíste. E tão terminante se me afigurou dele uma queda, que nunca mais me animei a visitá-lo. Porém tinha saudades tuas, acredita-te, disse ela suspirando, sinto-me loucamente satisfeita por te ter novamente a meu lado. Se soubesses o que fiz para ter notícias tuas. Mas enfim sou feliz, agora se, porém, interrompeu Miguel, disseram-me que tu te ias casar com um fidalgo. É verdade, disse novamente suspirando Rosalina, e não há outro remédio, se não nos conformamos com essa sorte escura. Miguel fez um gesto de impacia e reprimiu o que ia dizer. Mas que pensas? Continuou Rosalina, mudando de tom e afetando um transporte. Supões, porventura, que me fugiram repentinamente da memória os nossos juramentos e a nossa fortuna. Crês que me parece ser riqueza ou melhor os bens? Julgas não se pode converter em luto o que foi nossa esperança. Tens que sou muito feliz? Ingrato. Não, El. Sofri amargamente, mas sofro agora. Quanta vez não amaldiçoei tudo que me cercava? Quanta vez não trocaria por um daqueles pacíficos e religiosos serões de Lipari, e todos os faustos, todos os esplendores destas festas, que me acabrunham e me matam. Entanto, tinha-te por morto, nossa choupana foi incendiada e minhas amigas de infância, sobre indiferentes prevenidas contra mim. É preciso esquecer-me de tudo? Miguel escutava imóvel e pensativo. Rosalina continuou, abaixando a voz. Meu pai está cada vez mais severo e mais ganancioso. Agora toda a sua ambição é possuir um título qualquer de nobreza antiga, cuja realização só de mim confia, desde que um fidalgo arruinado, o Visconde de Senes, com a mira no dote, me pediu em casamento. E tu consentes? Perguntou a quejante Miguel. E tu vais ligar-te a esse infame especulador, mesmo sabendo que eu existo e só por teu amor o faço. Mas que me queres, meu amigo? Não o desejo eu, ordeno meu pai. Nisto deves, antes de amaldiçoar o meu procedimento, pesar bem o sacrifício que vou fazer. Sabes certamente que não é a ambição e a vaidade que me conduzem. Sabes o quanto amo e o meu quanto comprazeria viver contigo e só para ti, mas em semelhantes circunstâncias, nada fazer é fazer tudo. A minha recusa, sobre ser a desonra certa, seria talvez a morte de meu pai. A mim. A não me poder ligar contigo, ninguém mais prefiro, tanto me dá de casar com o Visconde como com outro qualquer. O que de tudo isto se concluir é que eu sou a mais desgraçada das mulheres. Amo Soada, chega-me os bens-vins para viver, e no entanto, falta-me amor e existência. Tudo, meu pobre Miguel, sem o saber, vieste dar-me um golpe terrível, e me foi difícil habituar à ideia de tua morte, ser-me-ia impossível suportar a tua ausência. Todavia estou resignada, uma gota de mazo de menos no vaso as amarguras não prejudica, porque o líquido de há muito transbordou. Sejamos verdadeiramente corajosos, meu amigo, e saibamos ser dignos um do outro pelos sacrícios. Soframos juntos. Se soubesses a noite que passei. Quando ouvi no jardim a mesma música, que embalou os meus primeiros sonhos de mulher e os meus últimos devaneios de criança. Aquelas notas eram como o poema da nossa mocidade e nosso amor. Como éramos então felizes e esperançosos. Muito chorei, meu amigo, quando me abriste esse livro, apagado de recordações e saudades. Chorei como não imaginas, e só se me afigurava que aqueles sons errantes eram o teu espírito, baixado do céu para me amaldiçoar. Foi uma noite de pesadelos para mim. Não tava-me o ar, e tinha medo de abrir a janela. E debruçando-se sobre Miguel exclama, como sou desgraçada. Isso te continuou ela, depois de algum silêncio, com a voz ainda tremula do choro, que partas, e, se não me podes remediar o mal, que não o agraves. Parte, meu amigo, e te tornares-me a ver. Para salvar meu pai é preciso sermos mutuamente rigorosos. Sede todo nobre e generoso, salva quem te quis perder. Perdoa do alto do teu coração a esse pobre velho, que não tem culpa de ter ambicioso e mal. Ele é o culpado de tudo, é verdade, mas também a ele lhe devo a minha existência, e todos os cuidados que tenho recebido, devemos-lhe a felicidade que já gozamos, é justo que suportemos agora o sacrifício que ele nos impõe. Sim, Miguel. E Rosalina meiga, encarava com chorosa ternura o olhar sombrio de Miguel. O moço ergueu-se com impetuosa feição. Metamorfose assustadora operou-se-lhe na fisionomia. Os olhos fevam-chavam-se lentamente, e lentamente se abriam. Um sorriso de amargurada desconfiança encrespava-lhe os lábios. Debruçou-se brandamente sobre Rosalina, e recolhendo-lhe as mãos frias, disse-lhe com delicadeza. É então teu pai o único obstáculo de nossa felicidade. É, disse ela, então adeus. E beijou-lhe a fronte. Que vai fazer? Obedecer-te? Como? Para onde? Mando já. Miguel saiu tão rápido como houvera entrado. Rosalina levantou-se. Foi até a janela, e percebeu ainda o vulto do artista desaparecer por entre a rede de galhos e folhas sombreadas pela noite. Encostou-se no balcão de mármore. Olhou para o tempo e disse, fechando a janela e abriu preguiçosamente a boca. Até que enfim. Depois entrou para a sua alcova. Correu o cortinado, mirou-se no espelhinho de mão, desprendeu os cabelos e tocou a campainha, chamando a criada para despir. Daí a meia hora Rosalina, mais encantadora que nunca, adormecia sorrindo para o imenso cristal de Veneza, que com arte refletia o seu corpo esculturalmente formoso, atufando-se nas amplas e alvíssimas cambraias do leito, semelhante a Vênus transformando-se das espumas do oceano.